Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a você e também aos nossos ouvintes CBN.
Professor, quais são os sinais de que uma pessoa está precisando de um interventor na vida financeira dela, hein?
Pois é, Luciana, a gente fala sobre a questão de intervenção, né, e muitas pessoas veem essas séries de televisão onde uma pessoa, um grupo familiar ou de amigos se reúnem e faz uma intervenção sobre um parente ou um amigo muito querido. Essa intervenção, assim, é importante, que é demonstração de carinho, né, de pessoas por outras. Mas é essencial e mais importante ainda é que o próprio, a pessoa que está sendo sujeita da intervenção ali, que ela se desperte para isso. Porque quando a gente fala de dinheiro, né, muitas pessoas acabam colocando em xeque, colocando em problemas as relações com amizades, com familiares, exatamente por conta de não lidar bem com dinheiro. Então, essa visão que a gente fala de usar o dinheiro e não se permitir ser usado por ele é importante, Luciano. Essa visão de que o dinheiro que a gente faz, o trabalho nosso, tem que ser trabalhado com carinho e também com o mesmo carinho a gestão desse recurso que a gente ganha, faz parte da consciência da vida adulta, né? Então, não se pode levar assim, de qualquer jeito, né? Porque senão a gente acaba sofrendo problemas. E uma das formas que a gente percebe isso mais claramente, Luciano, é quando a pessoa ela vive de salário em salário. Então, não é que estamos dizendo que temos que ter milhões todos os meses sobrando na conta. Não é isso. Mas é exatamente o fato de que ao virar um mês, se naquele dia o dinheiro não entrar na conta, a pessoa vai ter complicações absurdas, né? De corte de serviço público, de concessionárias, vai ter problemas com relação a crédito. Então, assim, essa virada de mês que te fala sobre a pessoa ter o salário que ele é necessário, não é só necessário, mas ele é imprescindível para garantir que eu viva mais um dia, isso é ruim. Então, qual é a resposta para isso? O primeiro ponto seria que exatamente nós fizéssemos uma gestão financeira em casa para que, mesmo que sobrando pouco, e isso é importante gravar, não é que tem que sobrar muito, mas que no final do mês eu tenha algum dinheiro guardado ainda e que esse dinheiro que é uma reserva ficará guardado e poupado para outro período. E no mês seguinte, de novo, tudo isso, né? Mas que eu não fique apenas, exclusivamente, dependendo de que aquele dia tem na minha conta naquele dia específico. Caso contrário, a meu mundo, a minha vida vai entrar em ebulição e vai ocorrer uma hecatombe financeira na minha família. E isso é um ponto importante, Luciano. Nós temos que ter essa visão de que esse viver de salário em salário é uma coisa complicada, não apenas para o trabalhador, mas para o empresário, para o gestor, para todo mundo que precisa desse recurso. É essencial que essa gestão financeira doméstica, do orçamento, dê essa perspectiva não de tão curto prazo, mas de um prazo um pouco superior a esse mês, Luciano.
E quais são, então, bom, o senhor já falou dos sinais, né, professor? Agora,
com certeza.
Tem mais sinais aí? Dá para a gente trabalhar melhor?
A gente pode pensar, Luciana, sobre essa relação do salário. Quando alguém começa a usar e precisar sempre de adiantamentos de salário, do tal do salário que recebe lá um pouquinho no mês, vai lá e pede o adiantado do chefe, do patrão, ou então vai no banco, desconta a duplicatinha, poder pegar um dinheirinho, poder pagar suas contas em casa, então isso já é também ruim. É um sinal que vem junto com a questão do salário de mês em mês, mas também que dá demonstração clara de que é necessário uma atenção especial, né? Adiantamento de salários, né? Os vales, ou pedir adiantamento para os seus clientes, pedindo dinheiro para adiantado porque o serviço está atrasado e eu preciso de recursos para investir no meu negócio para garantir que eu role mais um período e conseguir pagar as contas, isso é ruim. Por quê? Porque quando a gente fala sobre adiantamentos, é de um serviço que eu ainda não prestei. É referente a um tempo que eu ainda não tive. Eu não consegui ainda produzir, né, aquele trabalho que eu já estou pegando agora o dinheiro. Então, isso é uma coisa que é um sinal vermelho, né? A bandeira vermelha levanta e começa a sacudir com bastante força, né? E, na sequência disso, Luciana, podemos pensar a respeito de termos pessoas ligando para a gente continuamente. Se o telefone em casa, no celular, recebe mensagens, no e-mail, né, de agência de cobrança ligando continuamente, né, porque você atrasa uma conta, atrasa outra, isso é uma coisa ruim também. Especialmente porque, além da questão financeira, nós falamos com relação à paz de espírito, porque em finanças pessoais, a capacidade de você trabalhar com a cabeça fresca, com a cabeça liberada, com a alma leve, pensando aqui que você pode agregar e fazer mais e melhor para poder conseguir juntar um pouco melhor seus recursos e investir esses recursos adequadamente, começa a ser dilapidado quando alguém tem uma agência de cobrança o dia inteiro na ligação, no telefone, no celular, no WhatsApp, ligando de várias formas, né, para a gente. Isso é muito ruim, né? Porque se for viver dessa maneira, a gente já fala de estar num processo de insolvência. E isso é ruim, porque afeta o crédito. E com o crédito afetado, que é um segundo ponto que a gente pode apresentar sobre isso, os custos de novos negócios ou de um novo empréstimo poder renegociar fica muito mais caro. Se alguém tem uma situação negativada, ele vai ter que colocar muito mais bens em garantia para garantir que ele consiga buscar uma taxa de juros melhor. Então, veja, é essencial que essa visão, né, seja muito tranquila. Então, assim, a situação está ruim, mas é preciso olhar a dívida de frente, encarar aqui o que está acontecendo de frente, para poder ter certeza de que a decisão a ser tomada ou o passo a ser tomado é mais adequado, Luciana.
Tá certo. Importante que tenha alguém do lado que perceba essa situação e possa ajudar, né?
Perfeito. E neste ponto, essencialmente, é uma coisa interessante quando a gente fala sobre as pessoas que evitam conversar sobre dinheiro com o cônjuge, né? E esse alguém do lado que você muito bem disse, né? É importantíssimo. Então, se tem desconforto em falar sobre dinheiro, sobre a questão do que está ocorrendo, daquilo que está se percebendo ocorrer no longo prazo, na família, em casa, com relação a contas e dívidas, ou com relação a dinheiro, é bom parar para conversar, né? Porque se não conversar, não vai ficar melhor, vai ficar pior. Então, essas conversas com esse companheiro, né, essa companheira que está do lado ali todo dia, na guerra, na batalha e nas vitórias, tem que ter também. E essa maneira de dividir a carga e compartilhar o sentimento e também vencer junto é importante. Porque aí nós temos duas cabeças pensando e duas cabeças pensam melhor que uma, né, Luciana? Duas pessoas juntas carregam melhor o fardo. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que os dois conseguem, com a família, chegar mais longe e com maior solidez nas suas decisões financeiras que foram tomadas.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.